O Plano Nacional de Educação, que define as metas do setor para os próximos 10 anos, avançou mais uma etapa no Senado. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O texto negociado na CCJ garante o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, às instituições que oferecem ensino especial, como as APAES, as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, participou das negociações em torno dessa chamada meta 4 do Plano Nacional de Educação, que é garantir o acesso à educação básica para os estudantes com deficiência. E vamos conversar agora com o senador Rodrigo Hollenberg. Bom dia, senador.
Bom dia, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Senado.
Prazer é nosso, senador. Havia o risco de as instituições que trabalham com alunos especiais deixarem de receber esses recursos do Fundeb?
Havia, veja bem, o texto que veio do governo e que foi modificado na Câmara e depois, a partir de uma emenda do senador José Pimentel, retornou ao texto vindo do governo, com a melhor das intenções, mas garantia o repasse apenas para as escolas de ensino regular que promovem o ensino inclusivo. O ensino inclusivo está previsto na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É um avanço, o Brasil tem ampliado o número de alunos que estudam, de alunos com algum tipo de deficiência, que estudam no ensino regular, mas nós não podemos também deixar de considerar a importância que entidades como as APAES ou como os Centros de Ensino Especiais, como existem em Brasília, desenvolvem para a educação de pessoas com deficiência. Então nós, a partir de uma negociação com o relator, senador Vital do Rego, e a partir de uma emenda, de emendas apresentadas por vários senadores, como a senadora Ângela Portela, senador Francisco Dornelles, senador Sérgio Souza e eu, nós conseguimos retomar o espírito do texto que veio da Câmara, que garante o repasse preferencialmente para as entidades do ensino inclusivo, mas sem excluir o trabalho das APAES e o trabalho das escolas de ensino especial. Eu tive a oportunidade, eu conheço com profundidade o trabalho da APAE aqui no Distrito Federal e tive o cuidado de, nesse processo, de fazer uma visita ao Centro de Ensino Especial. Brasília tem um conjunto de centros de ensino especial. Realmente o trabalho desenvolvido por essas instituições é um trabalho da maior importância do ponto de vista de garantir a educação de pessoas com deficiência. Porque embora nós tenhamos avançado, nós ainda não teríamos condições, não temos condições nas escolas de ensino regular de acolher todas as pessoas com todos os tipos de deficiência. As escolas não estão adaptadas adequadamente para isso, os próprios professores muitas vezes não têm formação adequada para isso, e os tipos de deficiência, alguns tipos de deficiência exigem cuidados especiais, o que a escola de ensino regular ainda não consegue oferecer para a totalidade das pessoas com deficiência. Portanto, eu entendo que o texto aprovado por consenso na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi um grande avanço, foi uma demonstração de bom senso, foi uma vitória do entendimento. E agora nós vamos aprofundar a discussão do mérito no âmbito da Comissão de Educação do Senado.
E essa proposta que foi aprovada pela CCJ, ela traz alguma novidade? Ela assegura na educação inclusiva, na chamada escola regular, o tratamento diferenciado para os alunos com deficiência?
Sim, ela busca garantir melhores condições de acolhimento para as pessoas com deficiência. Ela garante a escola bilíngue também para os surdos. Enfim, ela traz alguns avanços repondo o espírito do texto aprovado na Câmara, que já tinha avançado bastante no que se refere em relação ao texto original, no que se refere à meta 4, que é a meta dirigida às pessoas com deficiência.
Inclusive, eu acompanhei uma audiência pública no Senado na semana passada que falava exatamente sobre essa questão da escola bilíngue, né? Os surdos, eles dizem que a primeira língua deles não é o português, por isso eles ficam excluídos muitas vezes do ensino, não é? Isso é uma previsão que é importante para eles.
Sem dúvida, porque você tem o surdo oralizado e tem o surdo não oralizado. Este surdo não oralizado, ele se comunica através da Libras, que é a língua brasileira de sinais, que é reconhecida como a língua brasileira de sinais pela legislação brasileira. Então, esse foi mais um avanço. Nós já tivemos um avanço recente no Senado. Eu tive a oportunidade de ser o autor do substitutivo da Lei Geral de Concursos, que além de ampliar o número mínimo de vagas destinadas nos concursos públicos para pessoas com deficiência de 5% para 10%, nós garantimos também, atendendo a reivindicação das entidades representativas dos surdos, a distribuição dos editais em Libras e a possibilidade também de realização da prova em Libras, que é a língua brasileira de sinais.
E o Plano Nacional de Educação vai agora para a Comissão de Educação. Ainda há margem para se avançar em alguns pontos nesse assunto da educação de alunos especiais? O senhor falou que ainda vai haver uma discussão de mérito.
Eu entendo que, em relação a isso, me parece que o texto tem um entendimento, produz um entendimento entre todos. É claro que a tramitação legislativa permite, nas comissões, permite exatamente aprofundar o debate. Esse é um tema da maior importância. O Plano Nacional de Educação está atrasado 30 meses, né? Nós precisamos aprová-lo rapidamente. Agora, claro que temos que fazê-lo com toda a profundidade, com todo o cuidado, para que possamos oferecer ao Brasil o melhor plano nacional de educação possível. Conversei com o presidente da comissão, senador Ciro, ele pretende fazer duas audiências públicas e, em seguida, votar o texto que é terminativo na comissão de educação. Portanto, deverá ser aprovado, espero que até o início de novembro, no âmbito do Senado Federal.
No caso, ele sendo aprovado em novembro, ele ainda precisa voltar para a Câmara dos Deputados. As alterações que foram feitas aqui até agora são substanciais, não é?
Sim. Sem dúvida, qualquer alteração de mérito no Plano Nacional de Educação exige que ele retorne à Câmara dos Deputados. Mas eu, em função da importância do tema, a nossa expectativa é que também na Câmara ele tenha uma tramitação acelerada.
E quais que o senhor considera que são os principais pontos do Plano Nacional de Educação, fora esses que a gente discutiu da meta 4?
Bom, nós temos a previsão da erradicação do analfabetismo no período de 10 anos, que considero importante. A ampliação do ensino técnico e tecnológico, a ampliação da oferta de ensino regular dentro da data adequada. E uma questão que é fundamental para garantir todas as metas do plano, são muitas metas no plano e mais de 200 ações previstas no plano, é a garantia do financiamento, que é a ampliação, a previsão de investimentos de 10% do produto interno bruto brasileiro ao final de 10 anos, de investimentos em educação, com a meta intermediária de chegarmos até 7% do produto interno bruto em 5 anos e, posteriormente, a 10% em 10 anos. O que vai exigir um esforço do governo como um todo para garantir esses recursos, né? Temos aí os royalties, a previsão de royalties do pré-sal, que é uma contribuição, mas que não será suficiente para garantir a totalidade dos recursos. Portanto, o país tem que fazer um esforço, compreendendo a educação como um instrumento essencial e estratégico para o desenvolvimento do país, de garantir os recursos necessários para o financiamento da educação.
Muito bem, senador. Muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado. É sempre um prazer falar com os ouvintes da Rádio Senado.
Um bom dia. Este foi o senador Rodrigo Hollenberg, do PCB do Distrito Federal, que conversou com a gente sobre as negociações em torno da votação do Plano Nacional de Educação, principalmente em torno de mudanças da Meta 4, que garante o acesso à educação básica para os estudantes com deficiência. Uma proposta que agora vai ser analisada no seu mérito pela Comissão de Educação do Senado.